We're gonna have a bunk good time. We're gonna have a bunk good time.
Documento DJ.
Opa! Ô, galera, pô, muito obrigado aí pela receptividade, né, do documentário DJ, aliás, do documento DJ, as pessoas estão comentando e eu fico muito feliz. E vamos seguir então a parte 3, epílogo, né, do James Brown, que na verdade, gente, aqui é um apanhado rápido, um resumo, porque se fosse falar realmente toda a história do James Brown, mesmo no filme, tem muita coisa que ficou de fora. Então, a gente não consegue colocar realmente fato a fato, muito específico, porque a história dele é grandiosa, é muita coisa, mas eu espero que o documento DJ dê conta aí para você que é amante, fã do James Brown, para você que chegou agora, né, tá querendo saber um pouquinho mais, eu espero que esse documento humildemente tenha uma valia. Eu criei esse projeto, documento DJ, justamente porque eu acho que faltava uma lacuna para falar de alguns artistas, alguns determinados assuntos que às vezes está muito reduzido em algum site, alguma coisa, e um pouco da minha vida, minha história pessoal também com cada artista que eu vou narrar aqui no documento DJ. Então vamos seguindo então.
So, brother number one, James Brown.
Já estou na década de 70, onde o James Brown, relembrando, já tinha definido então o fundamento do funk e agora a história realmente vai pegar bem aqui no nosso país, as músicas que emplacaram nas pistas, os álbuns. Então fica aí então, que o documento DJ James Brown, estamos então começando agora, segura aí.
The James Brown Show.
Eu particularmente gostaria de ser um colecionador, né, que tivesse todos os discos de James Brown, né? Eu não tive essa, ainda não tive essa oportunidade, né? Quem sabe um dia ainda. Eu não tenho, mas é um artista que eu realmente gostaria de olhar minha discoteca e na letra J e ter todos os álbuns lá, entre álbuns compactos, tudo que ele lançou, né? Porque é um artista que eu realmente, que nós adoramos. Então, os números oficiais aí do Wikipedia dá que o James Brown tem 63 a 65 álbuns. E já na Discogs diz que ele tem 105, 100 álbuns. Então, são números imprecisos, mas eu fico com o Wikipedia, né? Que tá mais atualizado, se eu não me engano. Então, uma média de 65 álbuns aí. Certo? Já disse, nós estamos na década de 70. Muita coisa aqui vai identificar muito com nós, dos bailes de família, dos bailes das equipes. Vai ter músicas que você vai realmente não vai acreditar. Números que passam da nossa realidade em relação ao James Brown e também assuntos decorrentes de cada álbum também, tá bom? Bom, falando das bandas novamente, né? Porque as bandas do James Brown é uma coisa assim que tem uma história muito linda. Mas nessa transformação de 70, a maioria dos músicos que acompanharam o James Brown, James Brown desde do Flames, na verdade eles quiseram ter outros ares, né? Outros projetos, e a maioria deles, na verdade, quando entrou em 70 do Famous Flames, já não tava com o James Brown. O único que ficou nessa formação com o James Brown foi o Pop Bob Beard. Então, teve uma reformulação total. E aí, na verdade, nessa retomada, na reformulada da banda e contratação de novos músicos, vem os irmãos Collins, né? O Bootsy Collins e o Catfish, um dos irmãos dele, o Phelps, que é guitarrista, e ele entra também na banda, vem nesse time, junto com o trombonista Fred Wesley, e aí a coisa já começa a tomar uma outra forma. E essa nova formação já tem o nome de JB's, já com uma faixa aí, um single que lançaram, ele chamava-se Get Up, I Feel Like Behind a Sex Machine. Ó, ouça aí um trecho dessa pancada. O JB's teve várias formações até se firmar em 71, tá? Então, teve várias fases até realmente dar o punch e fechar o time, né, em 71. Bom, em 71, o James Brown passa a gravar pela Polydor Records. E a Polydor Records tem um subselo People Records. E vários artistas que já tinham trabalhado com o Brown, e como o próprio Fred Wesley, já estava no JB's, o Bob Beard, a Lynn Collins, Vic Henderson e Hank Ballard, eles também lançaram discos pela People Records. E uma curiosidade, né? A People Records, que era um selo do James Brown, em coligação com a Polydor, que faziam parte de um contrato pro James Brown fazer parte da Polydor, esses artistas, a maioria deles eram produzidos pelo James Brown. Pistas, mudou as rádios, foi uma loucura. Os DJs que tiveram oportunidade, como eu tive, né, de transitar em vários estilos musicais, e acho que isso é muito bom, esse ecletismo, eu tive a felicidade de tocar, inclusive em Festa Black, essa música, e a pista vai abaixo, mas 95% dos baile black nunca viram essa música. Essa música arrebentou. E esse duo foi formado em 85, na verdade, são do Harlem, de Nova York, e saiu no primeiro álbum deles, Stake 2. Ó, curte um trecho aí. O sample é de Lynn Collins, produzido pelo James Brown. Yeah! Yeah!
Known, but I'm known to rock the microphone because I get contagious, cause I'm a winner. Don't not a loser, to be an MC is what I choose. A ladies love.
Então esse selo, além de ter os artistas que o James Brown produziu, também o James Brown lançou material, né, álbuns pelo People Records. É aquele selo meio roxo, né, com a borda branca. Eu adorava aquele, é um dos selos que eu mais gosto da Soul Music. Eu particularmente esse selo, parece que assim, se eu pudesse fazer uma tatuagem, eu ia fazer uma tatuagem desse selo aqui no meu ombro, porque eu adoro aquele selo.
Documento DJ.
No mundo globalizado de hoje, a palavra que mais tem invadido os meios de comunicação é segurança. Isso mesmo, segurança. E a Arcanjos Tecnologia é uma empresa comprometida com isso. Seja segurança empresarial ou residencial, na Arcanjos Tecnologia, profissionais especializados na instalação, configuração e manutenção de seu sistema. Pensou em segurança de verdade? Arcanjos Tecnologia, faça conosco um orçamento. Anota o nosso WhatsApp, 968337429 e 952430667. Arcanjos Tecnologia.
The Mix, I'm your DJ. The Mix. The Mix, The Mix, I'm your DJ.
Ó, eu não poderia deixar de obviamente, mostrar, né? Tenho esse álbum aqui, ó, um CD duplíssimo aqui, ó. Eu guardo com o maior respeito, assim, né? Esse álbum duplo do JB's aqui, ó. Adoro! Enfim, Black Exploitation, Black Caesar é de 1973 e o James Brown faz a trilha sonora para esse filme. Ai, tanta história, meu Deus. James Brown teve no Brasil em algumas oportunidades, na verdade em 4 vezes. Em uma delas, eu estava lá com certeza, foi em 78, com a discoteca do Luizão. Opa! Com a Chic Show. Super abraço a Luiz Alberto, Luizão, Chic Show. Na verdade, eu vejo que é o seguinte, essas inserções de 78, numa época de muito racismo, acredito que os bailes do Palmeiras, assim, a minha impressão, acho que de muita gente também é, né? Mas o Chic Show, além de trazer uma coisa muito grande pra época, né? Que, pô, fazer um evento negro no Palmeiras, naquela época de extremo racismo, não entrava negro no Palmeiras. Quebrou paradigma. Então, amenizou muito essa questão de aceitação, né? E consolidação mesmo do negro dentro da sociedade. Acho que essa questão do baile black no Palmeiras, com a Chic Show, quebrou paradigmas. Em 78, quando trouxe o James Brown, que na verdade em 74 a Chic Show já abriu o Palmeiras, com o Jorge Ben, que era o rei negro, na verdade, né? Para a nossa comunidade negra, Jorge Ben era o rei da música. E o Chic Show em 74 trouxe o Jorge Ben. Em 78 trouxe o James Brown. Então, é uma coisa muito grande. Depois o James Brown voltou também ao Brasil. Veio ao Rio de Janeiro, fez Maracanãzinho. Em 92 veio no Free Jazz Festival também. Em 96, em Minas Gerais, no Mineirão, no Olímpia, aqui em São Paulo. Enfim, teve vários shows, totalizando aí 4 vindas ao Brasil. Então, é uma fase de ouro da música negra. E a gente tem que ser muito grato a essa ideologia, né, da Chic Show, do Luiz Alberto e seus irmãos aí, de trazer o James Brown naquela época de muito racismo mesmo, uma coisa muito pesada. Eles devem ter tido um combate muito forte junto aos conselheiros do Palmeiras, junto aos associados da época. Eu nem imagino, eu só fico assim é, como diz, observando, né? Mas eu acho que é uma história muito linda. Acho que o Luizão uma hora tem que falar isso aí, ou de repente ele já falou em algum meio de comunicação. Eu acho muito importante isso aí. Bem, vamos então a alguns clássicos que nos nossos baile black aqui, é, pela Polydor, do Brown, né? Que arrebentou. É, esse, pra mim, é um dos álbuns que eu, assim, é, dois álbuns que eu adoro. O Playback, The Payback, esse álbum do James Brown. A trilha, álbum, mixagem, capa, pra mim, um dos álbuns. Papa Don't Take No Mess, pra mim, é o clássico que eu mais adoro do James Brown, né? Tem os instrumentais também, com o Monoral, que é do JB's, mas a produção do James Brown, que eu gosto também. É, Stone de Bonnie, que é maravilhoso. Funk de Presidente, né? Em 74. Mas em 76, ele fundiu meio com a disco. Ele deu uma mudada no som dele, ele percebeu o que estava rolando. E ele faz Get Up Off the Sink. Get Up Off the Sink. This this feel better. Meu, esse é um clássico. Eu toco de vez em quando. É, mas o pessoal da Black Music mesmo aqui tocou pouco essa música. Essa música foi muito pouco explorada nos bailes blacks. Eu, quando tenho oportunidade, sempre toco. Vamos curtir então? Get up off the sink. Get you feel better. Essa fusão com a disco, quando a disco veio com força, né, em 76, 74 na verdade, 75, 76, o James Brown tava, né, no auge, mas o estilo pegou ele meio de baixa guarda e tal, né, pegou ele meio de surpresa. E alguns músicos, vendo essa vulnerabilidade e oportunidade também de fazer outros sons, saíram da banda. Por exemplo, o Fred Wesley, ele saiu para se juntar ao Parliament. Ó! A complicação que é isso, né? O músico, ele tem um estilo, ele vê um outro estilo aparecendo e ele se fundiu ao Parliament. Você vê que o Parliament tem uma sonoridade que pega muito dos metais, muito daquele arranjo do James Brown funk, e vem com essa pegada nova dos sintetizadores, uma outra proposta do George Clinton, e é isso, né? É, o James Brown fica meio assim, meio perdido, já meio... com outro som chegando, já novidades acontecendo, e isso tira um pouco da hegemonia do funk nas pistas, né? Já vem vindo um outro som, a galera já vem aderindo a um outro som, a disco veio, o James Brown já ficou um pouco, não digo em decadência, mas é até normal, né? Um outro estilo tá chegando e vai se perdendo um pouco aquela hegemonia, né? E a disco veio e pegou o James Brown meio de surpresa aí. Isso era metade de 70, 76, 75 mais ou menos. O James Brown em 77, ele lança um álbum Mutas Naturally e também Jam, 1980. É, esses álbuns, né, por todos os problemas também que estava acontecendo na vida pessoal do James Brown, né, então, não tiveram tanto sucesso assim. Não conseguimos destacar tantas músicas como álbuns anteriores. Mas em 79, o James Brown lança um álbum chamado The Original Disco Man. E esse álbum, ele é um álbum de disco music. E temos uma música que se destaca nesse álbum. It's Too Funkin' Here é um álbum lançado em 79 de disco music do James Brown. Essa faixa foi a única faixa que deu um certo barulho para esse álbum e colocou James Brown ainda ali, né, com uma certa atenção. Ele conseguiu pontuar em algumas colocações. Bom, na década de 80, ainda o James Brown, com o final do contrato dele com a Polydor, teve uma série de aparições em tanto séries como filmes, né? Ele participou do Miami Vice, do filme do Rock 4, também do Blue Brothers, né, que fez muito sucesso no Brasil, Irmãos Cara de Pau, e o Dr. Detroit, o filme Dr. Detroit também. Enfim, 80 ele teve algumas aparições, mantendo ele ainda com uma certa visibilidade na mídia aí. Bom, eu já pulei já, né, já tô na década de 80, né. Na verdade, ele grava em 85 o single Living in America, né, que sai pelo como tema do filme do Rock 4.
Living in America! Now let everybody here in Las Vegas tonight call the godfather of soul himself, James Brown!
James Brown!
James Brown!
James Brown!
Culminando em 87, ele recebendo como um Grammy como melhor male vocal de rhythm and blues pelo Living in America, e mantendo ainda ele ainda ali entre os top dos top dos top, né? O nosso eterno The King, The Good Father of the Soul, ou The King of America of Soul, ou Mr. Dynamite, como você quiser chamá-lo. Ele é o eterno, eterno James Brown, o maioral da soul music de todos os tempos. Dificilmente haverá um artista com tanta representatividade dentro da comunidade negra como James Brown. Em 88, ele grava outro álbum, Gravity, pelo selo Scott Bros, e participa também aí do seriado, né, de muito sucesso no Brasil, Miami Vice, Mission Yours, né, em 88. Enfim, ele vai tendo algumas participações, vai se mantendo ali na mídia, e ele vai se fundindo na década de 80, tem parcerias importantes já com o hip hop, especificamente o Afrika Bambaataa. Com Full Force também, lançando
James
o álbum.
Brown.
James Brown!
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 James Brown!